When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
Arquivo Relatos do Além. Especial Halloween.
Oi Zoukas, oi pessoal, espero que todos estejam bem. O meu nome é Patrick, eu tenho 26 anos de idade, sou da cidade de São Paulo e desde já eu quero agradecer essa oportunidade de estar compartilhando o meu relato aqui com vocês, dizer que é um prazer porque eu amo muito esse podcast e vamos lá. Eu quero contar os relatos vivenciados pela minha mãe. São algumas experiências paranormais aí, espirituais, vivenciadas pela minha mãe. Então ela me autorizou a estar compartilhando aqui com vocês. E assim, a minha mãe, ela tem uma mediunidade muito apurada, né? Muito ostensiva. Então acontece que ela vê muito os espíritos. Ela vê muito espiritualidade, assim. Então, até perguntei para ela, mãe, mas como que é isso? Como que você vê um espírito, né? E ela diz que, de fato, é como se fosse algo físico mesmo, que às vezes é muito sutil, aparece muito rápido para ela, ou às vezes é algo bem muito evidente. Na maioria das vezes ela sabe que é algo espiritual, porque são coisas muito negativas que ela vê, e outras vezes ela fica mais em dúvida, mas ela sente que é algo que não é algo desse mundo, né? Que é algo mais espiritual. E a interpretação da minha mãe para esses fatos que ela vivencia é basicamente é mais assim, ou é algo muito bom, positivo, ou algo muito ruim e negativo, né? Ou é anjo ou é demônio. A minha mãe, ela é da religião cristã evangélica, né? Desde muito jovem, então basicamente é mais essa interpretação que ela tem. E como eu já me abro mais para outras religiões, gosto muito do espiritismo, né? Então eu, durante as nossas conversas, eu acabo compartilhando bastante com ela, bastante informação de outras religiões, outras interpretações a respeito dessas vivências dela. E é muito bacana, assim, essas nossas conversas, né? Que eu vou estar compartilhando essas experiências aqui. Então, a experiência, assim, mais antiga, assim, que a minha mãe se lembra e significativa, que ela compartilhou comigo, é quando ela era bem jovem, ali por volta de seus 10, 11 anos de idade. Ela relata que ela estava dormindo e ela de repente acordou de madrugada com um choro. Mas não era um choro normal, era um choro muito alto de alguém que tava assim, em desespero, sabe? Era um choro assim muito angustiante ao ponto de acordar minha mãe. E ela acordou assim assustada, né? Pensando, nossa, quem deve estar chorando tanto assim, né? Essa hora da madrugada. Aí ela percebeu que o choro estava vindo ali do pé da cama dela, né? Então ela se inclinou e olhou para ver o que era. E ela viu uma criança, uma menina, que eu vou colocar o nome dela aqui de Júlia, que era a vizinha dela. E essa Júlia, ela e a minha mãe passavam muitas tardes brincando, né? Minha mãe brincava muito com ela. Elas se divertiam muito juntas. E essa Júlia estava lá no pé da cama da minha mãe chorando desesperadamente. Ela estava encolhidinha assim, segurando os joelhos. E a minha mãe perguntou para ela, Júlia, o que você está fazendo aí? Por que, que você está chorando? Aconteceu alguma coisa? E ela olhou assim para minha mãe. Ela levantou o rosto, né? Olhou para minha mãe, as lágrimas caindo assim. A minha mãe falou que era muito real, que parecia mesmo que ela estava ali. E ela falou, eu vim me despedir de você. Eu tô chorando porque eu tô muito triste, porque eu tenho que ir embora e eu só vim me despedir de você. E a minha mãe ficou sem entender, perguntou pra ela, mas você tá se despedindo? Pra onde você vai? O que aconteceu? Por que, que você tá chorando? E ela falou assim, não, eu só vim me despedir de você. E a minha mãe ia tentar questionar mais, né? Tentar entender o que estava acontecendo, mas de repente a luz do quarto ligou, né? Acendeu. A luz do quarto acendeu e naquele momento era o meu avô que ele estava se levantando para ir trabalhar de madrugada. Então, naquele momento que a luz acendeu, a Júlia desapareceu. Imediatamente ela desapareceu. Aí que a minha mãe foi perceber que de fato era uma experiência espiritual que ela estava tendo. Porque até então a minha mãe falou que era tão real que ela achava que de fato essa Júlia estava ali no quarto chorando. Então a minha mãe, ela ficou com isso na cabeça, né? Quando ela acordou de manhã, ficou com essa experiência na cabeça. E ali por volta das 10 horas da manhã, infelizmente, ela recebeu a notícia de que essa Júlia faleceu. Acontece que ali, de madrugada, por volta daquele mesmo horário que a minha mãe havia acordado, essa Júlia estava acordada em casa junto com a mãe dela, e a mãe dela havia pedido para ela subir até o cômodo de cima para pegar um objeto, e ela tinha que subir uma escada bem grande, né, para pegar esse objeto. E ela subiu a escada, quando ela foi descer, ela escorregou e caiu escada abaixo, né? E infelizmente, com essa queda, ela veio a óbito, né? Ela faleceu e a minha mãe, ela ficou muito triste, né, com essa situação. E automaticamente ela ligou essas duas experiências, né, essas duas situações nesse momento da morte dela. Logo após o desencarne, ela ter aparecido ali no pé da cama da minha mãe para levar, para se despedir da minha mãe, né, antes de partir. Isso foi uma situação muito significativa para minha mãe e até hoje marca muito ela. Agora, uma outra experiência vivenciada pela minha mãe foi em sonho. Ela já teve vários sonhos muito lúcidos que eu acredito que sejam viagens astrais mesmo que ela tem. E ela disse que ela estava caminhando assim, isso em sonho, né? Ela estava caminhando no trilho de um trem, de uma estação de trem, tudo vazio, ela estava andando, caminhando, e de repente na frente dela aparece um homem que ela logo identificou de vista que era o vizinho dela que recentemente havia falecido, um dos vizinhos dela. E esse vizinho, quando ele faleceu, ele deixou a esposa dele, né? Que a minha mãe não tinha muito contato com eles, mas conhecia mais de vista. E quando ela encontrou esse vizinho, ele parou ela e falou, olha, ele parecia, aparentava estar desesperado ali. Ele falou, olha, eu preciso muito que você mande uma mensagem para minha esposa, por favor, mande uma mensagem para ela. E a minha mãe, notando ali a angústia dele, né, disse, claro, eu mando sim a mensagem para ela, o que tá acontecendo, né, o que você precisa. E ele disse, por favor, fale para minha esposa que eu estou bem, que eu vim para um lugar bom, e que para ela parar de chorar por mim e de chamar pelo meu nome, porque eu estou bem. Ela tem que parar de ficar chamando meu nome e de chorar por mim. E a minha mãe, ela disse que entendeu a mensagem, né, e que levaria a mensagem sim. E enfim, a minha mãe acordou e ficou com aquele sonho na cabeça, né? E ali durante a semana, ela encontrou essa mulher na rua, abordou essa mulher, né, parou ela e disse que precisava passar uma informação para ela, né? Disse ali que entendia que, infelizmente, né, aconteceu essa situação, né, do falecimento do marido dela, sentia muito por isso e que havia tido um sonho muito real com ele, que precisava passar uma mensagem que ele havia entregado para ela. E disse que era para ela parar de chorar por ele e de chamar o nome dele, porque ele estava em um lugar bem e que aquilo, de certa forma, estava atrapalhando ele de prosseguir. E naquele momento, a minha mãe disse que acredita que aquelas palavras foi um consolo ali para aquela mulher, porque ela começou a chorar e disse que ela precisava ouvir aquilo e que, de fato, ela passava as noites ali chorando e chamando pelo nome do marido, porque esse processo de luto estava sendo muito dolorido para ela. Então, essa foi uma das experiências, assim, bem marcantes para minha mãe também, porque ela foi usada ali como um instrumento mesmo, né? Uma médium, né? Ela passou ali a mensagem do mundo espiritual para o mundo físico, para uma pessoa que estava em sofrimento, né? Então, foi uma experiência bem marcante, assim, para minha mãe. Agora eu vou começar a contar, assim, umas experiências mais negativas, assim, que já aconteceu com a minha mãe. Nisso, a minha mãe, ela já tá adulta, né? E ela estava grávida de mim nesse momento. E ela falou, assim, que nesse período, assim, ela tava vendo muita coisa ruim. Ela tá em casa, ela tava sentindo muita presença ruim. Nesse tempo, ela não tinha muito vínculo assim, com a espiritualidade, ela estava começando a entrar na religião cristã evangélica, então ela estava introduzida na religião, então ela não tinha tanta experiência assim com os conceitos do mundo espiritual, né? Então ela estava sentindo muita coisa ruim, vendo muita coisa ruim, e acontece que ela foi dormir, né? E quando ela estava ali de madrugada, ela acordou em uma paralisia do sono, né? Ela não conseguia sentir o corpo dela, assim, ela não conseguia se mexer. Então ela tentava, assim, mexer o corpo dela, mas ela não conseguia. E ela olhou assim no canto de olho, tava todo mundo dormindo no quarto, os meus dois irmãos e mais o meu pai. E ela sentiu que tinha alguém ali no quarto, observando ela. Ela falou que foi uma das experiências assim mais traumatizantes dela, esse momento. Porque ela olhou assim pro guarda-roupa e tinha alguém ali se escondendo atrás do guarda-roupa. E ela olhou assim de canto de olho, quando esse ser que estava atrás do guarda-roupa percebeu que ela olhou para ele apareceu. E ela falou que era uma coisa horrível, assim, muito, muito ruim mesmo, que era bem parecido com esse diabo estereotipado que nós temos na nossa cabeça, de dois chifrezinhos, rabo. Mas ela falou que era uma coisa muito ruim, que ele era bem grande e ele era todo peludo. Ele era todo vermelho, era um ser todo vermelho, tinha dois chifres e um rabo. E na hora que ele viu ela, ele viu que ela estava olhando para ele, ele pulou em cima dela na cama. E ela começou a tentar mexer o corpo dela, mas ela não conseguia. E aquele ser enfiava as unhas na barriga dela, como se ele estivesse tentando me tirar da barriga dela, porque ela estava grávida de mim, né? É como se ele estava tentando me tirar de dentro da barriga dela. E ele enfiava as unhas ali na barriga da minha mãe desesperada, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo, com medo, que ela falou que é horrível, horrível, horrível. E ela tentava chamar o meu pai, mas ele estava dormindo, ela não conseguia se mexer. Meus irmãos dormindo, ela não conseguia gritar. E ela lembrou das evangelizações, né, da minha tia com ela. Que a minha tia estava começando a introduzir ela na religião e falar sobre Jesus para ela. E ela começou a fazer uma oração na cabeça dela. Por favor, Jesus, por favor, tira essa coisa de mim. Por favor, Jesus, 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 me ajuda. Em nome de Jesus, sai daqui em nome de Jesus. E ela começou a falar o nome de Jesus assim, na cabeça dela. E ela falou assim que automaticamente aquele ser, aquela coisa foi perdendo assim as forças. E foi deixando assim de enfiar as unhas e desaparecer. Assim, de repente, desaparecer. E a minha mãe conseguiu sair daquela paralisia. E ela tava desesperada, acordou meu pai perguntando o que tava acontecendo. Ela explicava, né? Mas parecia que ninguém entendia ela. E ela ficou desesperada. Aí ela falou assim que quando ela levantou e ela foi até o banheiro, ela tinha sangrado, né? A parte de baixo, da roupa de baixo dela tava toda molhada de sangue. Tanto que ela achou que ela tinha abortado de mim, espontaneamente. E ela ficou desesperada. Aí meu pai levou ela até o pronto-socorro, até o médico. Graças a Deus, né? Eles identificaram que não tinha acontecido nada. Que provavelmente foi um desconforto ali, algo que causou esse sangramento por algum motivo. Mas que a gravidez estava tudo certo, né? Então essa foi uma das experiências assim mais aterrorizantes que a minha mãe passou. Uma outra experiência que ela me citou, que foi bem difícil para ela, que aconteceu mais recente, é a casa onde ela mora atualmente. Ela disse que não gosta ali muito daquela casa, porque era casa herdada, né, dos meus avós. E ela não teve uma criação muito bacana, nem ela, nem meus tios, porque meus avós maltratavam muito eles, né? Era um lar, assim, que tinha muita violência envolvida. Então, ela carrega muitos traumas, né? Desde a infância dela, infelizmente. E, assim, ela conta pra mim que ela não gosta muito de ficar sozinha lá dentro de casa. Que ela sempre sente a presença de algo negativo. E ela falou que ela chegou do trabalho e quando ela entrou dentro de casa... Normalmente eles deixam o meu cachorrinho, né, dentro de casa sozinho. Quando todo mundo vai trabalhar, ele fica dentro de casa, em cima do sofá, né, deitadinho, dormindo. até que alguém chegue do trabalho para dar atenção para ele, né? Mas quando a minha mãe chegou, antes de abrir a porta, ela tava ouvindo os latidos dele, mas era um latido diferente, era um latido muito alto, ele tava latindo muito, muito, muito. Minha mãe até achou isso estranho, e ela abriu a porta. Quando ela abriu a porta, ele veio correndo para cima dela, ela pegou ele no colo, e o coração dele tava batendo muito rápido, é como se ele tivesse assustado com alguma coisa. Minha mãe, ela já achou estranho, né, aquilo. E ela tentou acalmar ele, né, dando atenção para ele. Aí a minha mãe percebeu que ela sentiu a presença de alguém na sala, né? Porque a casa, assim, tem dois cômodos embaixo, que é a cozinha e a sala, e dois cômodos em cima, que são os dois quartos. Então ela sentiu que tinha alguém na sala, né? Então ela chamou pelo meu irmão, que provavelmente podia ser o meu irmão, mas ninguém havia respondido. Aí quando ela ia até a sala, ela ouviu alguém subindo a escada bem rápido, a escada que vai pros quartos. E aí quando ela chegou na sala, não tinha ninguém. Então ela já ficou com o coração apertado, né? Já ficou ali com medo. Então ela subiu as escadas para ver se de fato certificar que não tinha ninguém mesmo. E ela passou pelos quartos e também não tinha ninguém. Mas ela continuava com aquela sensação de que alguém estava por ali. E ela já com medo, né? Então ela desceu, saiu do quarto, desceu a escada e foi até a cozinha. Normalmente quando ela chega do trabalho, ela costuma cozinhar alguma coisa para janta, né? E ela fingiu assim que nada estava acontecendo. Ela começou a preparar as coisas na cozinha, deixou a porta da cozinha aberta, que dá para o quintal, e começou a cozinhar. E quando ela estava cozinhando, ela sentiu a presença de alguém na porta da cozinha, na porta de casa, né, olhando para ela. E quando ela sentiu alguém ali olhando para ela, ela já se arrepiou, ela falou que foi da cabeça aos pés, porque ela sabia que não era coisa boa. E quando ela virou a cabeça e olhou para quem estava na porta, ela viu um ser que ela falou que era a coisa mais horrível, uma das coisas mais horríveis que ela já viu. Que ela falou que era um macaco bem grande, muito grande, maior que a porta, todo peludo e com olhos bugalhados olhando para ela, encarando ela. E ela, na hora, ela meio que paralisou assim. Ela tava com o celular na mão e ela ficou tentando procurar alguma música no celular, algum louvor da igreja para ajudar ela a orar ali naquele momento. Mas ela não conseguia, ela fechou o olho e começava a clamar o nome de Jesus, né? E ela colocou alguma música aleatória para tocar e continuou ali numa oração com o olho fechado, porque ela não queria ver e ela tava com medo horrível de acontecer alguma coisa com ela. Mas ela só olhou assim uma vez e fechou o olho e não quis olhar mais, porque ela falou que era uma coisa horrível, horrível. E ela começava a cantar e pedir para aquilo desaparecer, até que desapareceu. Então aqui, essas foram duas experiências negativas assim que a minha mãe teve. Eu achei interessante contar duas coisas positivas e duas negativas. Claro que tem muito mais, mas não dá para contar tudo, né? Eu acho muito legal tudo isso que a minha mãe passa. Eu acredito que é um dom mesmo, uma vocação que ela tem aqui nesse mundo para intermediar esses dois mundos e ajudar o máximo de pessoas possíveis.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.